Sons da Terra.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Sons da Terra, podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. E aqui no estúdio, hoje a gente tem a participação da nossa colega jornalista Ananda Porto. Tudo bem, Ananda?
Tudo bem, Tamur. É sempre bom estar aqui com vocês.
Maravilha. E também do biólogo Luciano Lima, que é o nosso consultor. Tudo bem?
Tudo bem, Tamur. Tudo bom, Ananda? Um oi especial aí para todo mundo que está nos vendo ou ouvindo.
E o assunto de hoje, Ananda, já dá para ter aqui uma prévia aqui pela imagem, né, para quem está nos vendo.
É um assunto, a gente chama assim, tem algumas aves, é uma ave, né, já revelei, mas que a gente fala de ave fantasma, né, por alguns motivos de ser mais ouvida do que vista, e é uma espécie que muita gente que está nesse ramo da observação, que começou agora, sonha em ver, quer ver, e quando consegue realizar, fica muito feliz, porque é uma espécie que não é fácil, como eu falei, de ser vista. É uma coruja, não muito grande, aliás, pequenininha, menor que uma corujinha do mato. Ela se chama caburé acanelado.
E por que, Luciano, tem toda essa mística em relação de encontrar caburé acanelado?
Caburé acanelado, como a Ananda comentou, é uma dessas espécies que eu comecei a passarinhar já tem mais de 2 décadas, não vou revelar que é exato.
Ah, foi ontem, foi ontem.
E é um desses bichos que todo mundo sempre quis ver, porque é um bicho que você não tem lugar para marcar encontro com ele. Então você tem que contar muitas vezes com a sorte. Antes do Ikeaves, que é a plataforma aí que todo mundo coloca as fotos, os registros de aves, era uma coruja virtualmente desconhecida. Sabia-se muito pouco sobre ela.
Mas por quê? Pela dificuldade em conseguir flagrar?
Isso. Pela dificuldade de conseguir flagrar, ela vive, não vive no meio da floresta densa, vive em áreas de mato um pouco mais rala, mas ao mesmo tempo não é um bicho que dá em qualquer lugar. O canto é característico, esse vocês estão ouvindo agora, mas é discreto ao mesmo tempo, não é um canto alto, pode passar facilmente despercebido. É uma coruja de hábitos mais secretivos, assim, que é uma característica do gênero, né? O gênero Egolios tem outras espécies de corujas em outros lugares do mundo. Eu já tive o privilégio de ver a do Caribe, já fui num...
Mas no Brasil ela é a única
ela
do gênero,
ela é a única,
né,
do gênero na América do Sul. É a única do gênero na América do Sul. Mas na América Central você tem uma outra espécie, na América do Norte, essa outra espécie da América Central também é raríssima. Na Costa Rica, uma vez eu subi um vulcão para encontrar esse bicho. Eu escrevi até depois na minha coluna no Terra, Histórias Naturais, para quem quiser depois dar uma olhada lá, que é a fé que move os observadores de aves, né? Porque é aquela situação que você está na beira do vulcão.
Mas
de
lá
noite,
você foi especificamente para observar
pra ver,
essa,
tem um pessoal que tem um projeto, que acompanha.
Mas
eu
é
fui para ver outras aves.
É
bem diferente, morfologicamente. O canto lembra um pouco, mas é diferente. Mas também é um bicho meio difícil de ver. E aí, sei lá, no meio na base do vulcão, no meio da mata, começa a chover. Assim, cara, que coisa de louco. O que eu estou fazendo aqui? É óbvio que esse bicho não vai cantar. E de repente você tá ali, o bicho começa a cantar do seu lado. A probabilidade é nula e você, nossa, o bicho está aqui. Ele existe, enfim. E eu tenho várias experiências também com o caburé acanelado. Na verdade, é meu vizinho.
Mas esse... Não sei como é que tá. Você atualiza a gente aí da sua vida no quintal. Porque você sempre dizia... Ah, tem um caburé acanelado cantando aqui, mas nunca consigo ver. Mas ele tá aqui, eu tô ouvindo, ele tá aqui. Você conseguiu ver esse do seu quintal?
Consegui ver. Descobri que lá eu moro em Cunha. Divisa ali o Rio de São Paulo, o estado de São Paulo. Nas costas da Serra da Bucaina. E quando eu me mudei pra lá, eu lembro que foi mais ou menos perto do carnaval. Agora, exato momento que elas estão vocalizando bastante. Um belo dia, eu tô lá fora com um amigo meu, a gente tá fazendo churrasco. No quintal de casa, eu começo a ouvir. Eu falei, cara, acho que eu tomei vinho demais, cerveja demais. Aí eu falei pro meu amigo Flávio, tá cantando. Ele, não, tô ouvindo, cara. E era um caburé acanelado no meu quintal, literalmente. Só que esse bicho tá lá em casa, o que algumas pessoas que já viram, a gente tem um grande amigo meu também que mora em Cunha, que tem um no quintal também, que é o ornitólogo Wagner Nogueira, também encontrou no quintal da casa dele lá, e o dele parece que está mais presente agora. O meu, no primeiro ano, ele cantava tanto, tanto, que até minha cabeça, que o ornitólogo, o observador de aves, dorme acordado, né? Então eu acordava no meio da noite, que ele começava a cantar, e eu, caramba, caburé acanelado, o cérebro me despertava. E aí, esse ano ele está meio quieto, eu vi ele 3-4 vezes já.
Mas de avistamento você conseguiu
ter
quantas...
Eu tirei... Ah, já vi bastante, vi algumas vezes. Eu tirei uma foto bem boa, mas ele é mais discreto. Mas uma vez eu tirei uma foto dele da janela do meu quarto. Então, privilégio.
Isso é um privilégio
para poucos. E lá em Cunha, aparentemente, ele é um bicho relativamente comum, porque a minha mãe tem um sítio em Cunha, depois achei um casal lá no sítio da minha mãe. A Fabiola, que é uma observadora de aves, também mora em Cunha também, já encontrou. Então, é um desses bichos que o Wikiaves mudou completamente o que a gente... Pouco antes de sair o Wikiaves...
Ninguém tinha registro.
Tinha um mapa, assim, com meia dúzia de registro. Até um artigo do Weber, Girão e do Ciro Albano, quando eles registraram no Ceará, em alguns lugares. E aí você vê lá, tem meia dúzia de registro no mapa. De repente, hoje você vai hoje no Wikiaves...
Você consegue
achar. Por curiosidade
achar.
Aqui, enquanto vocês conversam, quantos registros a espécie está no Wikiaves aqui?
Agora você também, né, Ananda? Teve uma experiência aí até em reportagem, né? Que conseguiu flagrar, né? Como é que foi?
Tem um pouco a ver também disso que o Lu tá falando, né? Eu até, você perguntou do Wikiaves, eu anotei aqui que do Caburé Canelado no Wikiaves tem quase 1.000 fotos hoje.
968 registros encontrados.
E a maioria das fotos, né, tá bem distribuído ali, mas a maioria das fotos desses quase 1.000 registros são de uma região específica, que é em Conceição dos Ouros, que é justamente de onde eu tive essa experiência.
É Minas, é isso?
É Minas, Conceição dos Ouros, de poder observar. Porque lá o que aconteceu? O Wagner, que mora lá, Wagner Loureiro, ele é guia local, observador de aves, está descobrindo várias espécies por lá, a gente gravou com ele. E em 2019 ele começou a reparar que realmente essa coruja estava lá. Ele não conhecia coruja, foi pelo canto, ele gravou o canto, mandou para um amigo, e isso foi se espalhando, falou, não, é essa coruja. Aí, nossa, é essa coruja? Então, ele começou a ir atrás, ele descobriu vários pontos ali na área de Conceição dos Ouros dessa espécie, conseguiu acompanhar. Quando a gente foi, inclusive, era certeiro que a gente, quase certeza que a gente ia ver, porque era um período reprodutivo. Então, ela já estava no ninho, numa árvore morta, reproduzindo ali dentro desse oco dessa árvore. Então, a gente sabia que um dos indivíduos a gente iria ver porque a fêmea estava chocando ali os ovos e o macho, ele, teoricamente, estava ali alimentando a fêmea. E foi uma experiência muito legal, porque, como eu falei, você enxergar ou poder observar de perto o comportamento de uma ave que é pequenininha, ela é muito pequena mesmo, é na base aí dos 20 centímetros, mas de uma beleza que não cabe nesses 20 centímetros e de uma singularidade muito particular, né? O canto, igual o Lu falou, que pode ser meio sutil, para mim, às vezes, lembrava como se fosse o coaxar, assim, de um anfíbio, como se fosse uns sapinhos, porque é muito, é um trinadinho, assim,
entendi,
sabe?
Sim.
E ela é delicada, mas ao mesmo tempo é imponente, porque a gente viu, por exemplo, lá, um indivíduo caçou uma cuíca, né? E você fala, nossa, o tamanho da cuíca na garra dela, né? Você fala, é uma caçadora por excelência, assim. E é uma coruja muito bonita. A gente tá aqui com a imagem nos fundos, né? Mas ela tem as
agora
cores...
Agora o acanelado pela cor, é isso?
É pela
que
cor,
lembra a canela.
Inclusive, ela tem outros nomes populares, né? Como corujinha canela, corujinha de barriga amarela. Mas além desse acanelado, esse tom canela, que é muito marcante, né? Ela tem na asa esse salpicado em branco, que também se difere, né? A asa é mais escura, um marrom escuro. E esse traço nos olhos, assim, parece...
É uma maquiagem.
É uma maquiagem,
né?
Parece uma sombra nos olhos. Sim. E quando eu fecho os olhos, assim, às vezes ela dá umas piscadinhas, a pálpebra é roxa, assim. Então ela parece toda produzida, assim.
Né?
É um efeito. E o olho claro, né? Eu acho que essa história do Wagner ali é um exemplo disso, junto com o que o Luciano falou. De como essa mudança, né, do Wikiaves, da internet, do compartilhamento de informações. Porque, por exemplo, se você entrar no próprio Wikiaves hoje, existem lá alguns detalhes sobre essa coruja de comportamento, só que tem algumas informações que falam assim, não há conhecimento, porque ainda precisa ser descoberto, né? Então, da própria reprodução, tem muita questão da reprodução dessa coruja. Quanto tempo que dura a incubação? Lá está dizendo que não tem ainda, entendi, essa informação. Pode ser que algumas pesquisas, algumas coisas mais acadêmicas...
Mas tem... O que a gente sabe, tem uma coisa bem interessante que a gente sabe das espécies de fora, acontece com esse bicho da Costa Rica, também com o bicho da América do Norte, é que a gente nessa época ouve bastante o macho, que o macho, ele literalmente, ele acha um oco de árvore, uhum, são espécies que ficam em oco de árvore, e ele fica ali do lado, vocalizando para extrair a atenção da fêmea. A fêmea vem, inspeciona, e ela decide se ela quer ficar ou não. O macho geralmente é um pouquinho menor que a fêmea. E ele traz comida para a fêmea. É um bicho que é bem monogâmico, assim. Olhando algumas pessoas em casa, vendo a foto. Ah, mas eu já vi essa coruja aqui, que ela pode lembrar um pouco a coruja buraqueira. Mas é diferente. Mas ela não tem orelha. Entre aspas.
Essas penas,
esses tufos,
né,
de pena. Ela não tem. É um bicho fabuloso, mudando do Wagner.
Em que regiões assim, Luciano, aproveitando assim, que ela pode aparecer?
No Brasil, ela principalmente está em áreas de cerrado, caatinga e Mata Atlântica, mas lugar de vegetação meio rala. É, mudando de um Wagner para outro, o Wagner Nogueira, que é esse ornitólogo, o meu amigo, provavelmente a pessoa que eu acho que mais conhece sobre o caboré acanelado, porque ele pegou um projeto de monitoramento do caboré, ficou noites e noites ali na região de Ouro Preto, vasculhando, procurando a espécie. Ele contou uma coisa super interessante, que, óbvio, precisa ser feito mais pesquisas, mas uma teoria que ele tem, que ela habita essas matas menos exuberantes, porque onde você tem menos espécies de corujas maiores. Porque coruja come coruja.
É. Ah, elas se predam.
Elas se predam. Ah. Inclusive, quando a gente faz monitoramento de coruja, você começa tocando para fazer playback, quero ver se tem caboré canelado aqui. Você toca da menor para a maior. Porque se você tocar o muro curto, ela ninguém responde mais, porque sabe, ó, tá aí.
O topo da cadeia, assim, né, vamos dizer.
E o Wagner falou que várias vezes ele tocando o som do caboré canelado, de repente ela acendia a lanterna, tinha uma coruja de estrada, alguma outra espécie de coruja maior, olhando fixamente pra ele, tipo assim, de olho num jantar ali. Então, faz sentido essa história dela estar em ambientes um pouco de árvores menores. Lá em casa, por exemplo, é uma mata de topo de morro. As arvorezinhas pequenas e tal, que é onde elas não vão ser predadas por outras corujas.
Agora falando de alimentação, do que ela se alimenta basicamente?
O caboré canelado, principalmente de, que a gente sabe, principalmente de mamíferos, né? É, roedores, cuícas, gambazinhos, mas eu não duvido nada. Se tiver um passarinho também dormindo, dando mole, ela pegar um passarinho ou alguma outra espécie.
E tirando, né, esse som, né, eu acho que eu falei que parece um sapinho, né? Eu acho que outra coisa interessante da vocalização, não sei se é porque vai nesses ocos, igual você diz, mas é uma espécie que você perde, dependendo de onde você tá, você perde a referência de onde ela tá cantando. Então ela começa a cantar, você fala assim, tá aqui perto. Aí
tá
de repente,
ali.
Não, ela pode até tá. É. Mas de repente o outro canto parece que tá longe.
Ventríloco.
Aí você fala, meu Deus, ela já voou.
Mas ela se move nesse período?
Não, pode se mover, ela, o canto dela é uma coisa que você não tem muita referência e certeza de onde está.
Aves ventrílocas.
Ah, é? Esse termo.
Tem. Mas ao mesmo tempo, isso que você tá falando, ela pode se mover, só que o voo das corujas...
É muito silencioso.
Ela é completamente silenciosa. Então você não vê... Ela não só o voo silencioso, mas o pousar também... É silencioso, é um bicho...
Mas você sentiu essa dificuldade? Ela
Sim,
se
não,
escutava
a gente,
aqui?
A gente, porque, na verdade, ali a gente nem... Como tratava-se de um ninho, a gente não usou playback, né? Isso é uma regra, claro. Enfim, respeitar a espécie, enfim. Mas quando a gente ficou de olho primeiro ali no oco da árvore para ver se ia sair, eu não sabia se os dois estariam ali, muito provavelmente não, então um chegaria e estaria por perto. Então a gente ficou muito de olho ao redor, mas como estava escuro, já estava de noite, a gente ficou, tinha que ficar com o ouvido atento. Então, primeira vocalização, parecia que era de um lugar, de repente parecia que estava do outro. Aí você vai ficando assim, parece que vai te fazendo de bobo mesmo. E quando a gente foi ver, ela tinha pousado num galinho bem do nosso lado, na hora que ficou quieta, o Wagner detectou lá. E foi muito, muito impressionante, assim, é uma ave... Uma coruja maravilhosa,
né? A gente aproveitando, eu sei que tem um monte de estudante de biologia, veterinária que ouve o podcast. Gente, no mundo inteiro, especialmente na Europa, na América do Norte, você tem pessoas que dedicam a vida inteira a estudar corujas. Geralmente o ornitólogo ele não é muito especialista num grupo, mas você tem as pessoas que estudam as aves de rapina, as aves marinhas e especialistas em corujas. E no Brasil, a gente tem algumas pessoas que dedicaram boa parte da carreira, mas tem muita coisa para se descobrir. Então, se você estiver aí procurando um
Na Europa
um
tem
tema,
mais, se diz, né?
Tem muito, eu conheci...
Mas não, será que não está meio ligado à literatura? Porque a coruja tem, né, essa questão, né? Principalmente em literatura,
tem.
Né?
Mas é porque é de pesquisa mesmo. Eu, por exemplo, eu passei um tempo na Finlândia. Eu fui fazer fui dar umas palestras na Finlândia e acabei que fiz estágio lá com um cara que é uma sumidade. Um dos maiores especialistas em corujas do mundo, pesquisador Pertti Sorola. E a gente pesquisava a coruja dos Urales, que é um monstro de uma coruja, de qualquer guia de campo que você pegue das aves da Europa. Tem até umas fotos antigas eu segurando essa coruja.
Tá escrito, e tem assim, lá na Finlândia?
Tem na Finlândia. É um bicho daquela região da Europa ali, do norte, leste da Europa. E aí o guia de campo, aqueles livros de identificação de aves que a gente usa no mato para passarinhar, tem escrito assim... Se você encontrar um ninho dessa coruja, abandone a área imediatamente. Porque ela ataca, e ela ataca, ela vem no seu olho.
Nossa.
Você tem vários casos na literatura do bicho ela atacar. E aí eu fui fazer estágio com esse cara, a gente ia de capacete de futebol americano. Era muito engraçado. A gente ia pesquisar passarinho, colocava calça de futebol americano.
Mas você chegou a visualizar o bicho lá?
Não, já pegava.
Ah, pegou.
Aí a gente, ele tampava o ninho, subia, pegava, a gente marcava, media, e ele dedicou a vida dele inteira a estudar as corujas, e, enfim. E no Brasil de falta, assim, pessoas que estudem.
Mas a gente vê corujas. Também, acho que a importância disso, né? É, o Wagner, voltando a falar dele, né? Que eu acho que não tem como falar dessa coruja sem citar ele, porque todo mundo sabe
o
que
outro
lá
Wagner.
É o Wagner Loureiro.
É, Wagner Loureiro, o Loureiro e o meu é o Wagner Nogueira.
É, o Wagner Loureiro, ele, todo mundo que sabe que quer tentar ver essa coruja, arrisca lá em Conceição, porque ele tem mais de um ponto, ele tá acompanhando desde 2019, esse ano já está reproduzindo de novo, ele já mandou a notícia.
No mesmo
é, então, pelo que vocês falam, ela fica no mesmo local, ela não fica migrando de área, então, como é que é?
A gente não sabe, porque o bicho da América do Norte migra um pouco. É, no Brasil, a gente não tem muita notícia de corujas que migram. Talvez Mocho dos Banhados, mas ninguém sabe.
Mas esse não é no mesmo? Até quando a gente fez a reportagem com ele, um desafio também, né, dessa coruja é que ele acompanhou a questão reprodutiva e foi predado o ninho por tucano. Teve a questão também de que a árvore, que já estava morta também, caiu. Então, tem os desafios do período reprodutivo, né? E a gente está na expectativa desse ano ele conseguir acompanhar até o fim e conseguir realmente trazer novidades nesse sentido, né? Para preencher essas lacunas que ainda não se sabe. Porque ele está sempre no campo ali, está levando pessoas. Ele consegue, às vezes, observar essa espécie lá até durante o dia, fim de tarde, nem sempre no período da noite. Então, acho que essas observações e a importância das pessoas hoje estarem de olho, essa contribuição, né, vai preenchendo esses espaços que estão faltando. Assim.
Isso que você falou é uma dica para quem quiser tentar encontrá-la. É, lá em casa também percebeu muito isso. Ela não começa a cantar só quando está escuro. Ela começa a cantar uma meia hora antes de escurecer, ela já começa a cantar.
E ela fica onde, assim? No galho? Fica em toca? Fica como é que é? Qual que é o hábito?
Esse bicho não, só vai no chão para capturar
presa. Só que ela é muito pequena.
Ela é muito discreta. É muito discreta.
Você tem que ter um olho muito bom. Além do ouvido, acho que tem que ter um olho muito bom. Porque, às vezes, se você olhar de relance numa árvore que ela pode estar ali, você não vai ver.
Ela vai ficar pousada a 3 metros de altura. Não é um bicho que é lá na copa, mas também não está na altura do olho. E é engraçado que diz que, isso é outra coisa que o Wagner Nogueira me falou bastante, que tem muitos indivíduos que têm comportamento diferente, personalidades, né? Persona, né? Coruja cidade diferente. Tem alguns indivíduos que super toleram a aproximação, continuam cantando, e tem outros que se pisou, eles já para de cantar. Então, varia também, né? Mas é um bicho. É uma dessas figurinhas que, quando você vê na natureza, ganha o dia, ganha o mês, ganha o ano.
E que todo observador quer encontrar. Acho que na lista a gente tem mais de 20 espécies de corujas aqui no Brasil. Essa, com certeza, é uma que está no topo ali, que você tem que ver, assim, pelo desafio. Acho que o desafio de você saber que não tem hora marcada, né? Igual, por exemplo, coruja buraqueira, qualquer lugar, assim, você consegue ver. Corujinha do mato, que tem uma distribuição mais ampla. Mas essas que, assim, te instiga a pesquisar, a tentar ir atrás, a dar uma aventura, acho que motiva ainda mais, sabe? E tem um valor ainda mais quando você consegue.
Sim,
você fala, nossa, conquistei.
Né?
É,
claro, tá aquele gostinho.
É bem legal.
E você falou dessa questão da Europa, as pessoas, a coruja tá nas fábulas e tudo mais. É, isso é bom, às vezes nem, né? Isso não é tão bom para as corujas. Né? A gente teve um problema no mundo, saiu até artigo publicado sobre isso em revista de Biologia da Conservação. É, por conta do filme do Harry Potter, você teve um colapso nas populações de coruja da Ásia, porque todo mundo, de repente, queria ter coruja em casa, igual o Harry Potter.
Sim.
Então, você tem mercados, tem umas fotos, se eu botar isso na internet, você tem fotos de mercados de animais. Que é um país que você tem uma legislação. No Brasil, tendo uma legislação ambiental muito forte, as pessoas ainda prendem os bichos legalmente. Você imagina em países que fazem vista grossa,
que é mais
completamente.
Brando.
Mas eu acho que isso é engraçado, porque acho que é uma cultura mais de fora, assim. Porque, por exemplo, aqui, acho que essa questão de ter o bicho, acho que, se a gente parar para pensar nas espécies, não sei se a coruja está nessa...
Não,
acho que no Brasil não, né?
Mas
não.
São mais os psitacídeos, outros tipos de aves, né? Mas na Europa é um negócio...
Não, na Ásia, isso, quando o repórter na Ásia, todo mundo, Vietnã, todo mundo queria ter coruja. Você vê fotos dos mercados, dezenas de caixas de coruja em cima de coruja, e corujas silvestres, assim. São bichos super difíceis de manter, bichos que têm... Então... Seja de noite, seja de dia ou seja de noite, passarinhar é na natureza, nada de botar bicho em gaiola.
Legal, então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Falamos aí da Caburé Acanelado. Obrigado novamente pela presença. E você pode acompanhar esse e outros episódios no YouTube e também nos agregadores de podcast. Até mais.
Sons da Terra.